A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a Justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde, ouvinte da Rádio Paraná Educativa M630. Aqui é Patrícia Armentano e eu apresento, a partir de agora, uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos conversar com o juiz Matheus Pereira Franco, da 2ª Vara Criminal e Anexos de Guaíra, e vamos falar sobre a Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa. Quero cumprimentar o magistrado, muito boa tarde, seja bem-vindo, Dr. Matheus Pereira Franco.
Boa tarde. Queria agradecer inicialmente aí a oportunidade de estar sendo convidado aí para falar sobre as atividades da Semana da Justiça e Paz em Casa aqui da comarca de Guaíra. E fiquei muito feliz com o convite. E agradeço desde já.
Muito obrigada. Nós que agradecemos, magistrado. Para começar a nossa entrevista, então, gostaria de lhe perguntar como está indo aí a Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa, em Guaíra?
A Justiça pela Paz em Casa, né? A Justiça e Paz em Casa é uma iniciativa do CNJ, né? Que disciplina aí a realização de atividades concentradas, né, mutirões, na verdade, para dar maior vazão aí aos procedimentos envolvendo a temática da violência doméstica contra a família e familiar contra a mulher. Então, aqui em Guaíra, foi feita uma parceria minha com o juiz substituto, Dr. Fabrício. Inicialmente, baixamos uma portaria e destinamos aí tanto a vara criminal, a sala de audiências da vara criminal, quanto o salão do Tribunal do Júri aqui da comarca, para a realização de audiências o maior número possível. Então, temos iniciado as audiências por volta de umas 8 da manhã, audiências simultâneas, né, nesses dois espaços. Sim. Tanto na sala de audiência da vara criminal quanto no Tribunal do Júri, e encerramos aí por volta de umas 6, 7 da noite todos os dias, com a concentração de atos. Somado aí a essa iniciativa nossa do Judiciário aqui da comarca de Guaíra, tivemos adesão aí de todos os servidores, que eu quero deixar um agradecimento especial aqui, né? Fizemos aí até um pedido para o tribunal autorizar a utilização do espaço na parte da manhã, que o nosso horário é no período da tarde, né? E tivemos o apoio também do Ministério Público e uma parceria muito boa com a Câmara de Vereadores e com a Prefeitura de Guaíra. Nessa semana também veio o ônibus Lilás, né, para cá, que é um ônibus do governo do estado do Paraná, e que é um ônibus destinado a atender mulheres, né? Ele tem atendimento psicológico, atendimento social, teve uma boa colaboração também da Unipar, na faculdade daqui de Guaíra, que destinou alunos, que destinou funcionários para atender essa população que precisava maior reflexão e maior ajuda nesse ponto tão sensível que é a violência contra a mulher. E além desse atendimento psicológico e social, teve atendimento de estética, né? E teve diversas outras atividades para que a mulher pudesse ir, ficar num ambiente agradável, seguro, que pudesse ter um pouco mais de conhecimento sobre tudo isso e principalmente para saber a importância que é não se calar nesse momento tão difícil. Então, esse ônibus veio, ele ficou na data de ontem e anteontem, né, 20 e 21, ficou bem próximo aqui ao fórum, né, na rua atrás do fórum, que também é a frente da Câmara Municipal aqui de Guaíra, e foram feitos esses atendimentos. Hoje e amanhã ainda teremos as audiências, né, já fizemos uma ou duas hoje, e estão tendo ainda de forma simultânea, e no final da semana teremos aí uma noção maior do que foi feito, de todos os números e etc. E lembrando que já nessas audiências estão sendo proferidas sentenças, ou condenatórias, ou absolutórias, ou de arquivamentos, enfim, para que todos os processos consigam ser apreciados, analisados e resolvidos com maior celeridade possível, prestigiando, assim, a intenção aí do legislador ao trazer a prioridade para os processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher.
E, magistrado, o senhor já pode fazer uma avaliação das ações durante esta semana, já que hoje é quinta-feira, temos ainda amanhã, mas já temos aí, né, resultados alcançados, atividades que aconteceram, e o senhor pode falar um pouquinho?
Na abertura aqui a gente teve uma adesão muito boa, que foi na terça-feira a abertura oficial, que daí tivemos uma fala muito boa. Eu falei um pouco sobre violência contra a mulher, o promotor da comarca aqui, doutor Sérgio Meyer, que eu quero fazer um agradecimento também público aí, que aderiu e está participando de uma forma bem combativa e com apoio muito grande aí nessa semana. Teve uma fala boa também da Polícia Militar, esclarecendo a população, e tinha bastante gente, foi feito no Salão do Júri aqui, estava lotado o Salão do Júri. Então, tivemos aí uma resposta muito boa. Com relação aos processos, a gente consegue perceber que as pessoas elas passam a procurar mais, né? Tivemos uma boa divulgação nos rádios aqui municipais, né? Nas transmissões de rádio. Então, parece que essa singela atitude nossa, né, de trazer ao ar aí, de divulgar, de dar uma atenção um pouco maior, ela traz benefícios muito valiosos aí para as mulheres, principalmente, que passam a procurar mais o Poder Judiciário, as autoridades, a polícia, o Ministério Público, para fazer valer seus direitos. E é curioso também, importante destacar, que nas próprias audiências, o réu que eventualmente vem e numa eventual caso de condenação, né, pelo fato que teria ocorrido ali, ele já sai com uma noção assim maior de que ele errou, de que ele vai ter que procurar ajuda. Ontem mesmo, sem citar nomes, é claro, porque os processos são sigilosos, tivemos uma condenação de um fato antigo que tinha acontecido em 2011.
Sim.
Que o rapaz tinha agredido uma mulher de forma muito brusca, com uma cadeira, um golpe na cabeça, que fraturou o pulso da mulher, e ele saiu condenado e pediu ajuda, pediu para tratar o problema com bebida alcoólica aquele dia. Ele se conscientizou, né, aparentemente, lógico, mas a gente consegue perceber um reflexo positivo nessas medidas, né, com a resposta logo ali na audiência, após tudo já ter sido esclarecido e ter sido feito e explicado diretamente para ele, sem demora. Então, tudo isso é um ponto positivo que essa semana tem trazido aqui para a região e para a comarca de Guaíra.
Isso mostra, magistrado, que se o homem autor de violência tiver um apoio, uma ajuda, ele pode mudar suas atitudes, ou seja, a punição por si só, como uma prisão, não o recupera, mas um apoio pode recuperá-lo?
O que a gente consegue perceber já nesses anos como à frente da competência criminal, né, principalmente envolvendo a violência doméstica contra a mulher, é que a maioria dos crimes violentos, não todos, lógico, né, eles estão ligados a bebidas, a problemas com bebidas alcoólicas e com uso imoderado de drogas, né, com vício em entorpecentes, enfim. Então, e a pena hoje, infelizmente, no Brasil, ela é baixa, né, para os crimes menos graves, vamos dizer, envolvendo violência contra a mulher. Por exemplo, um crime de um homem que ameaça uma mulher, ele pega uma pena mínima de um mês, e essa pena no Brasil, ela não tem na grande maioria das cidades, ainda não se tem estabelecimentos adequados para o início do cumprimento dessa pena e para o acompanhamento. Então, a gente percebe que parece ser um problema muito mais social, né, e que a punição penal, a prisão em si, ela não incute esse senso de justiça na pessoa, né? Então me parece que falta um pouco de trabalho de política pública, né, inclusive do segmento da saúde, né, para tratar o alcoolismo, para tratar a drogadição, que são, no meu ponto de vista, as maiores causas aí da agressão e da violência. Como eu já disse, não são todas, né, em absoluto, as hipóteses. Tem pessoas que são violentas por natureza, isso é evidente. Mas o que você me perguntou e que você disse também é verdade, que tendo um tratamento diferenciado, tendo uma atenção também para o agressor é muito importante, para tentar recuperar, para tentar trazer ele ao convívio em sociedade, né? Só que o viés também deve ser, esse viés de proteção também não pode ser esquecido com relação à vítima, né? A vítima, então, ela não pode ficar só circunscrita ao processo judicial em si, à procura das autoridades, né? Depois que ela é violentada, né? E a violência, é bom dizer que ela é um ciclo, né? Ela inicia com um relacionamento amoroso, que transborda no relacionamento abusivo com violência psicológica, né? Às vezes a mulher, ela não se percebe que está inserida num contexto violento, mas o marido não permite que a mulher saia de casa, não permite que a mulher vá, encontre amigos, não permite que a mulher visite parentes, não permite que a mulher tenha um aparelho de celular, enfim. E depois desse abuso psicológico, ela passa a ser molestada fisicamente. Então ela procura as autoridades, procura a justiça, percebe que está nesse contexto de violência, pede ajuda, é deferida a medida, é feita a cautela necessária e posteriormente o agressor ele passa a mudar seu comportamento, diz que mudou, diz que vai parar de beber, vai parar de agredir, o relacionamento volta a ser bom por um curto período de tempo, um mês, dois, 15 dias, um ano, a gente não tem como precisar, mas o ciclo ele volta a ocorrer, ele volta a ameaçar, ele volta a agredir. Então, o trabalho com a vítima, acho que também, se não mais importante, mas também muito importante, para que ela consiga se desvencilhar desse quadro abusivo, que ela fica, evidentemente, presa nessas situações, né? Então, o trabalho da equipe social, né? Um trabalho social feito com a vítima, no meu ponto de vista, também é muito importante.
E, magistrado, está previsto na Lei Maria da Penha a educação, o tratamento, algum centro de apoio para reabilitar esse agressor?
Na verdade, a Lei Maria da Penha, no aspecto criminal, ela trouxe algumas proibições, né, de que a pena aplicada contra o agressor, ela não pode ter alguns benefícios penais existentes na legislação criminal nossa, né? O tratamento do suposto agressor em si depende aí do atendimento da equipe multidisciplinar, né? Que vem trazido aí na lei Maria da Penha, que ele pode também ser destinado aí a tratar o agressor, né? Daí essa equipe de atendimento multidisciplinar seria destinado aí ao juizado, né, de violência doméstica e familiar contra a mulher e deveria ser integrado por profissionais da área psicossocial, jurídica e da área da saúde, né? Então, ele, no papel ele até existe, né? Mas na grande maioria das cidades, grande maioria das comarcas, essa equipe ainda não saiu do papel, infelizmente. Que é o caso aqui de Guaíra, né?
Então, e quais os avanços, magistrado, que o senhor acredita que devemos ainda conquistar para diminuir essa cultura da violência doméstica dentro de casa, dos companheiros com suas companheiras?
A gente tem que ter em mira, né? Tem que ter. Não pode esquecer que, infelizmente, não só o Brasil, mas acho que a grande maioria dos países aí do globo, eles são, por natureza, machista, né? E temos conquistado avanços ao longo do tempo aqui no nosso país, tivemos uma presidente mulher, temos mulheres ocupando cargos importantes em todas as esferas de trabalho, não só na pública, mas também na privada. Mas isso ainda, no meu ponto de vista, é uma realidade que precisa crescer e precisa melhorar. Ao meu ver, precisa serem feitas mais políticas voltadas à proteção da mulher, né? Voltadas a alimentar essa cultura desde pequena nas nossas crianças, nas escolas, né? Com a educação, conseguir mostrar para todo mundo que não há diferença entre homem e mulher, que a mulher, ela tem que ser valorada, ela tem que ser protegida, e não pode ter diferença entre as pessoas, independentemente do sexo que elas tenham. Para mim, isso é uma questão cultural, né? E para as gerações futuras seria uma política voltada para a educação dos novos. E para a nossa geração, para a geração atual, seria um procedimento de conscientização da população, né? Talvez com mais atividades voltadas, com mais divulgações dos direitos da mulher, com talvez um pouco maior o agravamento das punições contra os agressores. Enfim, acredito que há uma série de opções que possam ser tomadas para que essa realidade fique cada vez com os números de procedimentos diminuídos, né?
Sim. Doutor Matheus, aí na sua comarca em Guaíra, como estão os casos de violência doméstica, os processos em andamento? O senhor pode falar um pouquinho para nós?
Aqui na comarca de Guaíra nós temos muitos casos, né? Inclusive, fiz uma audiência agora pela manhã que um policial militar novo aqui, que está recente aqui na cidade, disse que anteriormente ele não estava na rua e agora ele está, que ele conseguiu perceber o volume de procedimentos que existem, né? Aqui, a gente não pode esquecer que Guaíra é uma cidade peculiar, que no meu ver é um pouco esquecida pelas autoridades, porque ela está na beira do rio aqui, na divisa com o Paraguai, divisa com o Mato Grosso do Sul. Então aqui o tráfico de drogas é bem grande, temos o contrabando de cigarro também que atormenta a população, e isso desborda nos crimes violentos também, né? E principalmente nos crimes contra a mulher, aí, pelo uso de drogas, pelo uso do álcool. Então aqui na comarca de Guaíra temos bastante processo envolvendo a Maria da Penha. Essa semana está ajudando bastante aí, como eu disse, está tendo muitos processos estão sendo resolvidos, mas ainda tem uma boa quantidade para serem solucionados. A gente tenta dar uma prioridade, né? São muitos os casos, como eu disse, não só restrita a competência que eu atuo aqui, não é só restrita a Maria da Penha, não é só restrita a vara criminal, eu atendo também vara da família, vara da infância, execução penal. Então tem outros casos também, mas na medida do possível a gente dá prioridade para Maria da Penha, porque a gente sabe da gravidade da situação que a mulher acaba vivenciando ali no ambiente doméstico, muitas vezes sem a possibilidade de pedir ajuda ou socorro para nenhum parente próximo, algo do tipo.
Perfeitamente. Ainda é pequeno o número de mulheres que procuram a justiça para denunciar uma violência vivida, magistrado?
Então, essa seria a cifra negra que a gente estuda em criminologia, né? A cifra negra é o número de crimes que ocorrem que não vêm aos conhecimentos das autoridades. E um estudo que eu fiz aqui a respeito desse assunto, principalmente da Maria da Penha, a gente consegue perceber que o maior número de cifra negra é na classe média para alta do crime envolvendo violência contra a mulher. Que a mulher que está na classe média, ela tem um pouco mais de vergonha, tem um pouco mais de cautela, expor a sua situação constrangedora a procurar ajuda, que no meu modo de ver é um erro, né? Que muitas vezes acaba num desfecho trágico.
Sim.
Mas a gente pode afirmar que sim, inclusive eu tive reunião com o CREAS aqui para falar do assunto, Na verdade, foi na terça-feira, aqui na nossa reuniãozinha que a gente fez de manhã na abertura dos trabalhos, que os números que eles têm de atendimento e acompanhamento psicológico lá é bem grande, e comparado com os procedimentos que realmente acabam virando a proteção, pedidos de medida de proteção, pedidos de intervenção da autoridade policial, do Ministério Público e do Judiciário. Então, é preocupante, porque na grande maioria dos casos a mulher acaba se sentindo constrangida, tem medo, tem a dependência financeira. Se ela denuncia o agressor, ela não tem para onde ir. Então, é uma relação muito conturbada e muito delicada. E para que isso seja vencido, eu volto a repetir, depende de política pública. Até o pessoal do município esteve aqui, disse que o município está vendo, está trabalhando para criar aqui uma procuradoria da mulher, para dar uma atenção melhor para a mulher que seja vítima, ter algum incentivo financeiro, algo do tipo, para que ela possa denunciar e não fique aí vinculada e presa ao agressor, né?
O apoio, a ajuda de uma amiga ou uma vizinha, por exemplo, pode salvar a vida de uma mulher em situação de violência, extrema urgência em casa?
Com certeza. Esse daí é o maior índice de ajuda que tem, é da vizinha que acaba ouvindo, que acaba... Porque até o policial disse isso aqui, na fala dele, na nossa abertura aqui, de que a briga entre marido e mulher não se mete a colher, esse jargão antigo aí foi e deve ser superado, né? Porque a mulher já está naquele contexto violento e às vezes ela não consegue por si só sair dele. Então ela precisa da ajuda da irmã, da cunhada, da amiga, da vizinha, do irmão, do amigo, enfim, de alguma pessoa que precisa dar um empurrão para ela, muitas vezes esclarecer para ela o que direito que ela tem, o que vai acontecer, e ter esse apoio e essa força para que ela consiga sair da situação extrema e grave que ela está inserida, né?
E mesmo que a vítima não queira se expor, aparecer, quais os canais, então, que parentes, vizinhos, uma amiga ou a vítima, canais que podem ser procurados, magistrado?
Então, o problema maior é que a vítima ela tem que vencer esse receio de não se expor, né? Porque nos crimes, né, nos fatos envolvendo violência contra a mulher, a maioria deles são dentro de casa, não tem testemunha, não tem pessoas ali que possam dizer o que aconteceu, de fato, o que acontece, né? Mas o expor não significa dizer que o procedimento vai ser público, que todo mundo vai saber o que aconteceu, mas ela pode pedir ajuda mesmo assim, né? Os processos envolvendo a violência contra a mulher, eles tramitam em segredo, pelo menos aqui a gente defere e anota o segredo nos processos para garantir proteção da intimidade da mulher. Então ela pode ficar tranquila, ela pode procurar ajuda. O Centro de Proteção da Assistência Social do município é um canal que ela pode iniciar uma conversa. Nas cidades que tem Procuradoria da Mulher também é um canal muito interessante. E já temos em alguns locais, aqui em Guaíra ainda não tem a Delegacia da Mulher, que vem fazendo um trabalho excelente aqui no estado do Paraná. Então são canais que ela pode se valer. E a participação do vizinho, do amigo, eu digo que é muito importante para que ela se sinta confortável com o apoio de uma pessoa que ela tenha convivência, né? Para que fortaleça, para que incentive que ela procure ajuda e para tentar aí superar o caos que ela está passando dentro de casa, né?
E também há as medidas protetivas, não é mesmo, magistrado, que contribuem para manter os agressores distantes das vítimas?
Sim, as medidas de proteção, né, as medidas protetivas da lei aí Maria da Penha são diversas, né, e não são vamos dizer, fechadas, assim, dependendo do caso, o juiz pode aplicar uma medida que ele entende adequada à situação, né? Desde o afastamento do agressor do lar, desde proibição de contato, desde proibição de contato, quando eu digo contato, né? Contato físico, além do contato físico, contato por mensagens de celular, contato por mensagens por redes sociais, por ligações telefônicas, e desde suspensão, às vezes, do porte ou posse da arma de fogo. Enfim, são diversas as hipóteses e e os tipos de medidas para proteger a mulher nessas situações.
Eu gostaria que o senhor ficasse à vontade agora para expor suas considerações finais sobre o assunto debatido hoje aqui.
No meu entendimento, na minha opinião, e por isso que não é a primeira vez que a gente faz esse mutirão, eu estou aqui em Guaíra há pouco tempo, cheguei em dezembro do ano passado, mas na outra comarca que eu estava também já havia feito uma semana dessa, estava em Caraíma. Eu acho que o tema é muito importante, né? A proteção da mulher é uma preocupação, pelo menos da minha parte, e acredito que deveria ser um ponto que deveria ter um pouco mais de atenção de todos os envolvidos, não só do judiciário, mas de todas as áreas de atuação, porque a gente se preocupa muito com os números crescentes de violência, principalmente contra a mulher, que a gente vê no Brasil. Os feminicídios estão aumentando, os abortos estão aumentando, as agressões estão aumentando, enfim. Então, eu acho que essa semana vem para dar uma atenção maior nesses casos e, mais do que isso, para trazer uma forma de publicidade para demonstrar para as mulheres que elas não estão sozinhas, que elas têm um apoio aqui do Poder Judiciário, do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, e que elas devem procurar ajuda e que certamente elas serão atendidas, serão protegidas da forma que a lei prevê e com o rigor que é necessário para evitar o mal maior.
E eu quero agradecer novamente, magistrado, pela sua entrevista hoje aqui na edição do programa Justiça para Todos.
Eu que agradeço, é sempre um prazer participar e queria agradecer pela oportunidade de expor nossos trabalhos aqui da comarca de Guaíra, que é muito importante a divulgação, mais do que a solução dos casos que já estão aqui presentes para a gente decidir o que vai acontecer com aquela situação, mas para prevenir que novos casos não ocorram, né? Eu acho que na violência sempre a prevenção é o caminho mais adequado, porque depois que já acontece, pode ter uma consequência trágica e irreversível. E fica aqui meu agradecimento com essa oportunidade para divulgar o nosso trabalho nesse canal tão amistoso e tão de grande relevância e repercussão. Muito obrigado.
Muito obrigada novamente. Até a próxima, magistrado.
Até, brigadão.
Bom, o programa Justiça para Todos desta tarde fica por aqui. Eu sou Patrícia Armentano, agradeço a sua sintonia. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.